pode ficar lá se quiser. Ou então eu telefone, como quiser. A gente já falou assim. Estamos.
Se quiser assinar enquanto não acorda.
Então vamos recomeçar os nossos trabalhos. E vamos para os Estados Gerais. Aliás, precisamos mesmo de trabalhar um bocadinho sobre esta área. Ora bem, temos ali os Estados Gerais, temos. Notícias sobre os Estados Gerais. Terão recebido. Exato. Só um bocadinho para cima, só, por favor. Chega. Não, não. O documento sobre os Estados Gerais já tinha vindo aqui a Conselho. Entretanto, eu considerei que este é um documento dinâmico, é um organismo vivo. E cada vez que eu olho para ele, acrescento. Qualquer dia fecho no fundo uma gaveta para não acrescentar mesmo mais nada. Mas a verdade é que cada vez que eu pego nele, acrescento. Mas faço contract changes para que possam ver o que é que foi alterado. Este documento com as alterações foi-vos enviado como tal, para perceberem quais foram as alterações. Para além das questões de português ou de maior precisão, acrescentar alguns aspectos que nós tínhamos conversado aqui, estruturar as questões que queremos colocar. A maior inovação tem a ver com criar um momento de lançamento oficial dos Estados Gerais. Uma coisa que não nos tínhamos lembrado, que não constava dos Estados Gerais e que eu, entretanto, me lembrei, que precisávamos de fazer, assim, um evento público. E aproveitei, entretanto, já tinha pedido audiência ao Sr. Presidente da Assembleia da República, como sabem, também tinha pedido ao Presidente da República, ainda não tive essa resposta, também verdade se diga que ainda não insisti, porque convinha meter primeiro com o PAR, uma vez que nós trabalhamos é na Assembleia da República, por isso eu agora sinto-me mais à vontade em insistir com a Casa Civil do Sr. Presidente. Por isso, ontem fui recebida pelo Sr. Presidente da Assembleia da República e apresentei-lhe o documento dos Estados Gerais. Ele gostou imenso. Seu elogios vais poder, podemos depois entrar em pormenor, mas considerou que, de facto, esta era a forma de atuar. Percebeu muito bem, aliás, eu começava a frase e ele terminava quando eu disse, ao fim de 35 anos de conselho, quase sem alterar. Pouco alterámos. Alterámos o quê? Passámos da PCM para a Assembleia da República e mais algumas ordens profissionais representadas. De resto, poucas alterações aconteceram. E quando eu disse ao fim de 35 anos, ele disse, é preciso, claro, que é preciso repensar e ver como é que estamos a servir a sociedade. Depois disse também, qualquer proposta, que o grande objetivo é uma proposta de alteração da nossa lei, nós vamos fazê-la, mas vamos embora. Ou seja, não estamos a ser juízes em causa própria. Nós deixamos esta reflexão e depois são os deputados, porque são os deputados que podem alterar ou não aquilo que é a lei segundo a qual as atividades do Conselho se regem. Por isso, isto foram tópicos da nossa conversa, uma conversa longa. Ele estava com tempo, que achei extraordinário, porque ontem era o debate da nação, mas ele esteve comigo sem nunca... Provavelmente. Não fica nada. É assim, quando o Pedro está ali mais à frente, ainda ouço os apartes. Agora mudou-se lá para trás, já fico... pronto, perdi-o à parte. Está bem. Pronto, também não vai pata. Por isso, ele estava com grande disponibilidade. Em relação aos Estados Gerais foi isto. A certa altura houve uma conversa acerca destas grandes iniciativas, um projeto ambicioso, 10 meses, e que às vezes tudo espremido no fim não resulta em nada, quer dizer, fizeram-se coisas mas não se transforma, e de facto ele ficou impressionado por nós termos já as perguntas para os eventos, as perguntas que vamos colocar às pessoas. Ele viu os quadros, temos as pessoas identificadas, o que é que esperamos de cada uma, o relatório para cada evento, a proposta final da alteração, o livro. Por isso, percebeu claramente que era para fazer, fazer propostas concretas de reestruturação do concelho ao fim de 35 anos, no sentido de este conseguir dar resposta efetiva, mais cabal, mais célere, àquilo que são as necessidades da sociedade hoje, porque obviamente a sociedade de 2025 não é a sociedade de 1990. Por isso ele mostrou-se muito favorável e apoiante daquilo que nós fizemos. Por isso, animada por isto, eu já trazia a ideia na cabeça, eu propus o seguinte, e propus sem ter falado convosco, era a oportunidade, ele marcou a reunião para ontem, era a oportunidade, podemos sempre dizer, olha, aquilo que nos ofereceu nós não queremos, mas acho que não acontecerá. Eu propus que se fizesse o lançamento oficial aqui na Assembleia da República, porque nós estamos na Assembleia da República, vamos fazer o lançamento oficial dos Estados Gerais na Assembleia da República, com ele a presidir. E mais, sendo ele a presidir, os, as bancadas parlamentares vão se fazer representar, porque é ele que convida para a sua sala, não é? E nós precisamos que todos os grupos parlamentares estejam envolvidos logo desde o início, porque são eles que os... um dos principais destinatários daquilo que é o resultado dos Estados Gerais. Por isso, o que é que consegui que ele tivesse imediatamente acedido? Fazer uma cerimónia de apresentação oficial dos Estados Gerais, só dedicada a isso. Propus que fosse naquela sala grande que ele tem ao lado do gabinete, onde alguns conselheiros, a maioria, terá estado quando foi a tomada de posse, exato, e do conselheiro também Carlos Costa, acho que foi ao mesmo tempo, que é uma sala grande, bonita, onde estiveram todos os... lembra-se, o André até nessa altura cativou-os para eles virem para um encontro que nós tínhamos da parte da tarde, lembra-se que andou a falar com eles todos, por isso estavam lá todas as bancadas parlamentares representadas. Por isso a ideia era essa, fazer ali uma reunião simples, uma meia hora, 45 minutos, em que se apresentassem os Estados Gerais e em que o Presidente da Assembleia da República mostrasse o seu apoio a esta iniciativa, convocasse os vários partidos políticos com assento parlamentar a estarem também presentes, para que desde o início saibam o que é que estamos a fazer. Torna-se muito mais fácil depois convidá-los para aquela sessão de dia 11 de dezembro em que queremos os vários grupos parlamentares, o contacto torna-se muito mais fácil. Estivemos a falar de datas. O par disse-me que os deputados chegam a 9 de setembro, mas só chegam os que vão trabalhar em comissões permanentes e por isso não é uma boa data, e quando todos estão já efetivamente no Parlamento é a partir de 17. E apesar de eu ter começado a falar no princípio de setembro, claro que retirei logo essa proposta e disse a partir de 17. Ora, nós temos reunião a 19. E por isso a proposta vai ser, vamos lá ver se ele pode, 19, porque estaríamos todos cá. E era uma cerimónia muito mais bonita com os conselheiros todos presentes, aqueles que estão fora de Lisboa não terem que vir de propósito ou não poderem vir e assim estaríamos todos presentes no lançamento dos Estados Gerais. Gostaria, se acharem bem, de convidar os ex-presidentes. Acho que, no fundo, trata-se de dois, a doutora Paula Martins da Silva e o professor Jorge Soares. O doutor Miguel Oliveira da Silva, eu colocá-lo-ia como ex-presidente, apesar de ser membro atual, mas acho que até ficava melhor também como ex-presidente e termos três ex-presidentes. No fundo, era esta a proposta, só para os conselheiros, para os ex-presidentes, deputados... Uma sessão presidida pelo Sr. Presidente. Ele falou, ele próprio disse que a comunicação social nessa altura também já estava cá toda, a partir de 17, e por isso ele poderia também tentar envolver a comunicação social para este mesmo evento, que eu acho que realmente tudo isto me parece que dignificava o evento. Não percebi. Não há nada sobre isto. Não, não, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Nós estamos a falar da abertura oficial dos Estados Gerais. Não, não temos isso. No... Isto foi uma ideia que surgiu, precisamente já se tinha pedido. Setembro.
Ah, perdão, setembro.
Setembro. Já, porque os Estados Gerais começam em setembro. Por isso, setembro, começou-se a falar de 9 de setembro, que é quando os deputados regressam de férias, mas, de facto, como ele me explicou, não regressam bem, só alguns, e todos só a partir de 17 de setembro. E nós já temos a nossa reunião mensal a 19 de setembro. E, por isso, acho que é uma ocasião ótima para fazer este... Estão os conselheiros todos, que já têm esta marcação na agenda, convidávamos os ex-presidentes. O próprio Presidente da Assembleia convida todos os grupos parlamentares e a comunicação social e eu não imagino melhor sessão, sinceramente, para a abertura dos Estados Gerais. Eu fiquei, devo dizer, muito entusiasmada porque ele disse a tudo que sim. Para além disto, há aquelas pequenas alterações que não são de substância, nada disso é de substância, o que ali está são português, explicar melhor, pôr melhor as questões, eu acho que não valerá muito a pena, tenho o documento convosco e acreditem, não há assim coisas de substância, só esta é que era mais diferenciada. O que é que nós temos de muito diferente? É a proposta do design. Não, eu estou simplesmente bem disposta. Só. Se alguém tem alguma coisa contra a dizer, não diga. Porque já trabalhámos tanto. Se não tiverem uma oposição... Perdão? Como? Eu peço desculpa porque não, a doutora Isabel estava a projetar, eu tinha-lhe pedido o documento anterior. Tem aí o...
O novo?
Sim. Está bem. É assim, nós apresentámos as cópias que tínhamos na Comissão Coordenadora. A Comissão Coordenadora deu o seu parecer, enviámos outra vez para o designer... E ela alterou de acordo com a Comissão Coordenadora e mandou-nos mais duas propostas. Das duas, quem votou, votou unanimemente na primeira. E por isso, se puderem viver com a primeira e não obrigarem a ir outra vez tudo, eu ficaria muito feliz e nós poderíamos dar avanço. Já está quase. Dar avanço a fazer depois o resto do material, ou seja, para além da... Quer dizer, temos a imagem... Ah, é verdade, já tivemos o alto patrocínio da Presidência da República, eu não sei se já tinha dito isto. Também já temos, esse já foi oficialmente concedido, por isso temos aqui várias novidades sobre os Estados Gerais.
Ainda não foi... Já enviei.
Desculpem lá, eu não preveni que era preciso projetar a imagem, devia ter prevenido isso, de facto... Ponha do tamanho da página, para se ver tudo. Olha, eu não estou a gostar de alguns rostos que eu estou a ver. É assim, eu vou-me embora. Eu não, é que eu vejo aqui tantas caras e fico logo aflita. Olha. Oh, Joana, se puder vir aqui. Exato. Não, é que eu quero só isso numa página. Eu estou, se calhar vocês não estão a ver bem, porque eu estou no caminho, não é? É por isso que está a prejudicar a vossa visão. Senhores conselheiros, enquanto a projeção se faz, mas por favor, não mexam mais da primeira. Está linda, está lindérrima. Bem, eu devo dizer, eu dei o mote ao designer. Este designer trabalha muito bem para nós. Agora, sequer eu dei a informação errada. Eu disse que apostasse no diálogo. Que a palavra de ordem era o diálogo entre pessoas diferentes. E ele acentuou diferença de cores para mostrar a heterogeneidade dos públicos. Isto, aliás, foi um aspecto mais com maior insistência feita a partir da coordenadora, reforçar a diferença de cores, porque as cores estavam um bocadinho mais uniformes, para reforçar a ideia da heterogeneidade. E a do diálogo. Isto aqui é diálogo. Falta o quê? Exato, boa, exatamente, obrigada. Estão lá. É uma questão de imaginação. Estão lá. O primeiro, toda a gente votou no primeiro. Bem, até agora. Este designer é francamente bom, eu posso ter dado a mensagem errada. Eu disse para apostar no diálogo heterogéneo. Diálogo com muita gente. Bem, agora que já se entretiveram, o primeiro de todos, que até agora continua a ganhar, e se gostarem, se aceitarem, pronto, não é preciso gostar muito.
Acho que ele é muito masculino. Parece muito masculino.
Parece, aos seus olhos, mas eles até são cor-de-rosa. Por isso, agora que estão todos a adorar o primeiro, certo? É que, repare, eu não consigo ir... Não. Podemos adotar... Por favor, adotem a primeira imagem. Obrigada. É um bocado. Pronto, então, está bem. Está bem? Pode ser? Está bem? Então tire, antes que alguém mude de opinião.
Já não é preciso ver ainda. Claro, claro. Não.
Eu já mandei diminuir, por acaso. Já mandei diminuir. Já. Não, mas este já é o diminuído. Era muito grande. Era muito, muito grande. Era muito, muito grande. Eu mandei diminuir. Mas ainda posso olhar melhor. Ainda mais pequeno? Porque eu já tinha mandado diminuir substancialmente, que ele estava muito grande. Está bem, então Temos que, porque realmente estava poderoso o Presidente da República, assim como assim ele não está a dar nada nem sequer à audiência, por isso... Eu vou dizer, faça mais insignificante. Pronto. Isto não fica em ata também. Mais discreto, é muito melhor, politicamente correto. Passemos à frente. Então, sendo esta imagem, nós vamos mandar fazer, vejam bem, e por favor deem ajuda aqui, peço à doutora Joana, tome nota, porque depois temos que falar com o designer. Eu achava bem mandar fazer dois roll-ups, um para ficar em Lisboa, outro para ficar no Porto, para não darmos sempre para trás e para diante com as coisas, não é? Pelo menos dois. Estão de acordo? Porque, por exemplo, quando for para Braga, está lá no Porto, chega mais rapidamente, não é? E quando for para Évora, também chega mais rapidamente do que está em Lisboa. Por isso, acho que dois roll-ups estaria bem. Hã? Depois, que mais? Não sei se ponho à vossa consideração se nós no site temos que colocar no site um espaço diferenciado para tudo o que tenha a ver com os Estados Gerais. Eu estou a olhar para si, já estou-me a lembrar da nossa conversa. Eventualmente até nas nossas missivas durante o ano dos Estados Gerais também tinha sentido fazer como é que isso se chama? Um banner. Não sei como é que isso diz em português. Ouça. Não é? Não é uma barra, é uma barra inferior. Por isso, ou seja, produzir alguns materiais a partir desta imagem fabulosa. Estou a abusar, eu sei. Eu sei que estou a abusar. Eu sei que estou a abusar. Como? Temos. Não, eu estava a pensar, produzir. Estive a falar agora com o Dr. Rosalvo, com o Sr. Rosalvo, durante a hora do almoço. Estávamos a ver umas ideias que teve. Posso apresentar? Sabem que para os nossos outros eventos nós tínhamos uma folhinha A4 onde tínhamos a imagem, tínhamos texto da apresentação, tínhamos às vezes mais texto. Penso que era muito útil nós fazermos também uma informação muito reduzida numa página A4. Um voador, um flyer, é um voador. Toda a gente percebe, olha, vamos fazer um voador. Por isso, um voador com... Eu acho que foi desde que eu disse que a reunião acabava às 4, ficou todo muito bem disposto. Falando seriamente, por isso, nos Estados Gerais, nós podíamos ter este documento com alguma informação absolutamente essencial. Alguma dela essencial tem a ver com a nossa missão, a nossa composição e o nosso funcionamento, que são os tais elementos fundamentais para depois o diálogo com os outros. Porque nós vamos ter, por exemplo, outras instituições com as quais vamos falar, e, por exemplo, o conselheiro Rosalvo Almeida disse que nós não pusemos a Fundação Carlos de Gulbenkian. No nosso workshop, vamos falar com várias instituições, vamos dizer como é que nós podemos trabalhar melhor, o que é que esperam do Conselho, como é que podemos comunicar melhor. E muitas destas instituições, eu diria até a totalidade, não conhecem os nossos regulamentos. E depois está à espera que nós tenhamos um tipo de interação que nós não podemos ter porque não é a nossa missão, não é a nossa competência, não é a nossa composição, não é o nosso funcionamento. E por isso, ter um documento em que tivesse essa informação de base sobre aquilo que é hoje o enquadramento legal do nosso funcionamento, que é esse que eventualmente poderá vir a ser alterado. E a informação sobre o que são os objetivos dos Estados Gerais, pelo menos este tipo de informação, nós conseguiríamos ter neste documento. Sendo que uma das faces poderia ser para as perguntas fundamentais que estamos a dirigir àqueles nossos interlocutores. Digamos que a parte interior seria fixa, o que tem a ver com a caracterização da nossa instituição, deste nosso organismo. O outro, os objetivos dos Estados Gerais. E numa última página, que podia variar conforme o tipo de reunião que fizéssemos, se eram fóruns regionais, depende do público-alvo, se é o workshop, de outra maneira, ou seja, as questões que nós dirigíamos a cada um seriam então diferentes. E teríamos sempre este documento impresso no início das nossas sessões. Foi sobre isto que nós falámos durante o almoço, quer dizer que o almoço foi mesmo de trabalho. Não é? Temos já o PowerPoint institucional feito também, vai ser atualizado, mais atualizado, eu acho que ele está atualizado, mas pode ser ainda mais atualizado até setembro. E no fundo era isto antes de passarmos depois ao aspecto importante, que é começar já nos fóruns regionais, vamos falar sobre isso.
A informar sobre o assunto.
Pois, ele criou também para as redes sociais. Agora, se calhar aqui, no tal documentozinho, também devíamos ter o QR Code para o site e as redes sociais, neste documentozinho que vamos produzir.
As redes sociais podem começar já em agosto a debitar.
Sim.
Vai acontecer.
Sim,
agora
sim.
Tem a imagem maravilhosa.
Ainda bem que gosta. Tinha ficado com uma impressão diferente.
Não.
Mas essa parte vai para a ata.
Foi aprovada por unanimidade.
Essa parte vai para a ata. A imagem maravilhosa. Eu já tinha combinado com a doutora Ana que o boletim de setembro, de agosto é só dedicado aos Estados Gerais. Não temos... Fazíamos só os Estados Gerais. Parece-vos bem? Outras ideias assim mais a este nível, sem entrarmos ainda no programa dos Estados Gerais. Por isso, incluímos então, vamos incluir a Fundação Carlos Gulbenkian, que não, nos, sim, que não tínhamos feito. Bem dizia, pois, porque nós não temos relação com eles, nós pusemos ali só aqueles com quem temos relações. Porque, de facto, a Fundação Carlos Gulbenkian, andamos muito bem com eles, mas é porque eles nos oferecem o espaço. Nunca tivemos outro tipo de interação intelectual, científica com eles. Eu disse, foi, em caso de dúvida, coloca-se, mas eu não sei se eles vão a... Não sei. Alguma opinião? Já viram uma lista? Falta alguma coisa que queremos envolver? É que com a Fundação Francisco Manuel dos Santos até nem... Houve um contacto no passado feito pelo professor Lobo Antunes para uma coleção e que saiu o primeiro volume. Não saiu mais nada. Eu o que digo é, em caso de dúvida, convida-se. Em caso de dúvida não se exclui, inclui-se. E nós queríamos, se o Gonçalo Matias ainda estivesse à frente, com quem tenho grande proximidade, eu já o tinha contactado, porque a ideia era contactá-los por causa da consulta pública. Eu tenho estado mais ou menos à espera de ver quem é que vai para o lugar dele. Porque antes do Gonçalo Matias estava lá o Nuno Garopa. Também tinha proximidade com o Nuno Garopa. Não quer dizer que a gente não fale com todos, mas é evidente que quando temos proximidade com as pessoas, pegam-se num telefone mais rapidamente do que marcar uma reunião. Se for uma pessoa que eu não conheço toda, eu tenho que marcar a reunião. Faço, com certeza. Mas não é a mesma coisa, não é? Leva mais tempo. Alguém tem informação sobre quem estará neste momento? Que eu não tenho informação nenhuma sobre quem terá ido para a Fundação Manuel Santos. Tem?
Convidar para que efeitos?
é o workshop de dia 11 de dezembro. Nós estamos a falar, as instituições, a par das entidades designantes, é para o workshop de 11 de dezembro.
Eu me lembro que a Fundação Carlos Gulbenkian, em 2014 e 15, já tem 15, fez um grande estudo sobre saúde, que era um relatório que resultou
no futuro para a saúde, que não teve impacto, mas que foi um relatório muito bem elaborado e quem, qualquer governo queira, está ali material de grande atualidade. Ah, eu sei. Mas, de qualquer das maneiras, mostra a preocupação da Fundação desde logo na área da saúde. Portanto, eu achava que deveria estar.
Não, em caso de dúvida, incluímos. Já houve vários conselheiros que disseram, inclui. Antes a mais do que a menos. Não, isso já...
Um bocadinho à frente, eu não tenho dúvida. Eu acho que deve estar.
Pronto, mas deve também estar. Já não há dúvida. Já está.
Uhum.
Não, as duas...
que é rival da proteção de dados, que é do acesso aos documentos administrativos, a CADA, que passam, acho que nunca se deram bem, mas pode haver alguma... Não tem muito que ver connosco o acesso aos documentos administrativos. Aplica a melhor deixar o estar. Uma dá acesso, a outra restringe o acesso.
Isso é uma precisidade jurídica. Tem toda a razão, mas não é isso que define as instituições. Não, a CADA é o que dá acesso, por exemplo, ao registro hospitalar. Portanto, o SNS ainda não é prestador de seguridade de saúde.
Autoriza acesso.
Ou seja, a
outra pede
a
acesso.
É mais importante que a CNPD para o mundo da saúde.
E há uma rivalidade muito grande.
Falando. Mas o ponto é, se é um workshop, também não pode ser muita gente.
Oh, agora também já ia para aí. Ainda que nas alterações que eu fiz ao documento, se tiveram a oportunidade de ver, e o documento é fácil de ler porque as alterações estão assinaladas, não é? Veja para o dia de dezembro de... é a parte encarnada. Em que, penso que foi na parte encarnada, que eu pus a divisão em dois grupos. Não. Não, não, aí não. Sim, por aí. Deixa-me cá ver. Exato, é esta parte. Estão a ver as entidades, organismos a serem convidados, serão então organizadas em dois pequenos grupos, porque não se consegue juntar tudo. Eu faria uma para as entidades que já são designantes dos membros do Conselho e na sala ao lado as outras convidadas. E por isso nós, conselheiros, dividir-nos-íamos em dois grupos também, para promover o debate, mas realmente se for tudo junto, ninguém fala e não tiramos nada, não é? Mas se tivermos dois grupos, acho que é mais fácil. E depois juntávamos, por isso esta estrutura também foi uma estrutura que eu propus, que me parece que funciona melhor. E assim sendo, permite mais algumas instituições, ainda que a certa altura não estica mais, não é? E a tomar a palavra?
As ciências da vida.
Já falámos sobre isso. Senhores conselheiros, falámos sobre isso e dissemos que não as devemos convidar. Porque nós estamos a criar expectativas que não estão nas nossas mãos. Já falámos sobre isso aqui em plenária. Não é que tenhamos posição contra ou a favor. É só que colocar novas ordens profissionais, juntamente com aquelas que já são designantes, é criarmos expectativas que depois não nos compete e eu acho que é uma situação muito delicada. Por isso, os critérios aqui são claros. Entidades designantes, por um lado, são aquelas que são. Não quer dizer que no final do documento não venhamos a propor à Assembleia da República outras. Mas aqui, colocá-las aqui, eu acho que estamos a criar expectativas que depois não conseguimos corresponder. E neste momento já há muitos equívocos. Reparem, a ordem dos veterinários, eu já expliquei isto, deve ser duas vezes por ano que eu explico a quem está à frente da ordem dos veterinários que a decisão não é nossa. cada vez que temos um encontro em que eles estão presentes, eles voltam exatamente com o mesmo discurso. E não sei mais o que é de fazer. Por isso, sinceramente, não, por favor, mais ordens aqui, não. Os critérios são designantes e são as outras representativas da sociedade que não ordens. Porque senão não... Depois podemos propor, mas não no entretanto.
Aqui... Não sei bem, onde diz programa de trabalho externo, programa de trabalho externo, depois na para deixa um bocadinho, faz favor. Ao contrário, suba, até se ver as duas páginas. Aí, diz programa de trabalho externo, e a primeira linha diz o projeto de trabalho interno, um deles está. Está enganado.
Ai, que isto foi poupar assim.
É só para chamar a atenção.
Ele também não vai ler.
Só chamar.
Era só... Vendo as entidades, não tenho sugestão para se é entidade designante ou entidade convidada, mas gostaria de ver convidado o CSISP, verifica, o Conselho Superior das Instituições de Ensino Politécnico, na medida em que é uma rede de institutos que... Vai? Ok, pronto.
Reparem,
não só...
Ao nível do CRUP, porque não, o CRUP é a entidade designante.
Eu, por isso, comecei por dizer que não me atreveria a sugerir como designante ou como convidada. E porquê é que faço este? Me lembrei, é uma rede de instituições de ensino superior onde é lecionada inúmera formação no âmbito da saúde. Mas, se o Conselho... Lembrei-me, mas não penso que seria importante por esta razão. De profissionais de saúde em Portugal e onde as disciplinas, as unidades curriculares de ética, de ontologia são.
É assim, nós sequer daqui a pouco temos que afinar mais o nosso critério, porque começo mesmo a pensar em dois grupos, começo a ser. Não, eu não digo que não, nem digo que sim, pelo contrário, eu até digo que quando há dúvidas, inclui-se. Só que chega a um certo momento que dois grupos já não chegam. Eu já tive este artifício de fazer dois grupos. Primeiro era só um, não é? Mas comecei a ver muita gente, dois grupos.
Eu penso que se refere à informagem, não é? E esse está em transição, porque a Universidade do Porto foi integrado à informagem da Universidade do Porto. Está a falar dos técnicos. Com certeza. Eu penso que estamos aqui a já fazer uma mescla, porque pensando em enfermagem, o que estamos no processo de transição na Universidade do Porto, a enfermagem passou para a Universidade do Porto.
Mas passam três escolas de enfermagem com essa integração. Persistem 42 no país que vão persistir no ensino politécnico.
Mas agora o ensino politécnico já passa ao
universidade de Porto. Eu entrei até na perspectiva de outros profissionais que não são os individuais, mas na saída não fazem questão.
Olhando aqui para esta mesa das entidades designantes, eu acho que é uma reunião que pode ter interesse, que é, no fundo, elas, entidades, fazerem um balanço destes 35 anos e, portanto, e nesse sentido, a lista está fechada, porque a lista...
Não, as entidades designantes estão fechadas.
Pronto.
Aqui não se mexe.
Mas dito isto, enfim, só um bocadinho de humor, às vezes, os presidentes de Conselho Geral fizeram uma reuniões nos últimos anos em que um dos tópicos, como sabem, temos a lei, os presidentes de Conselho Geral têm que ser não académicos, chamada sociedade civil. E então o tópico das reuniões, e correr ao país a discutir isso, é se faria sentido ter não académicos no Conselho Geral. E chegaram à conclusão que faz sentido. Faz sentido ter não académicos no Conselho Geral e, de preferência, como presidentes. Portanto, a reunião é importante, mas eu antecipo qual vai ser o resultado. É que vamos chegar à conclusão que foram muito úteis e que se deve manter como entidades designantes. Mas, enfim, mas é uma reflexão. Era só um bocadinho de humor, vá.
Eu estava à espera de outras coisas, nomeadamente, se virem as perguntas, quais são os critérios que utilizam para escolher os seus designados? Que eu acho que isto também é importante. Ainda há bocadinho estava o professor André a dizer que temos talvez mais de um terço de médicos. E não temos engenheiros. Não temos economistas. Isto só para dar um exemplo. Por isso, para as entidades designantes, há muito mais do que só isto. Temos uma longa série de questões para colocar, mas fundamental, quais são, aliás, estão lá, quais são os processos, os critérios e os processos de seleção. Porque isto é muito importante, porque reparem que de alguma forma condiciona o próprio trabalho do Conselho. Quando há uma entidade designante que indica um nome e nós percebemos que esse nome está 50% das vezes ausente, geralmente é assim. Quando nós falamos sobre as ausentes, é perante os presentes, não é?
Muito bem.
Mas a verdade... Está a ver, não precisamos mais notas de humor, isto está tudo cheio de humor.
Não, mas esta reunião é importante.
Esta reunião é importante. Nós, quando chegarmos a janeiro, eu penso que janeiro é a data ideal para começar a mandar cartas às entidades designantes para alertar que deverão designar novo elemento, ou novo ou o mesmo. Sim, não esteja a rir, porque eu não estou a rir sobre isso. Eu acho que é de muita justiça. Já foi, sim. Já foi. E há aqui alguns conselheiros que têm estado a fazer de tudo e mais alguma coisa. E eu acho que era meritório dizer que, olha, esta pessoa trabalhou em tal, 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 tal. Olha, esta aqui por acaso não trabalhou em parte nenhuma. Não é preciso, com certeza que não se diz, mas acho que é meritório. Eu, noutras instituições, recebíamos o registro do trabalho que se fazia, cada um, e das presenças que tínhamos. As pessoas não devem ter medo de serem, não é avaliadas, não são avaliadas, mas de verem num papel aquilo que fizeram. Por isso, eu acho que em janeiro... Sim, deveríamos pedir já novas designações para ver se não há interrupção. Há pessoas aqui que têm mandatos muito curtos, que entraram mais tarde. Esse aspecto também, obviamente, tem que ser dito, quanto tempo é que estiveram. Mas sim, as presenças, as ausências, o trabalho realizado, acho que sim.
Esse pedido às entidades designantes?
É sempre.
Ou se é o próximo conselho que deve fazer?
Não, é este conselho que tem que pedir, é sempre o conselho em vigência, que isto é feito em todos. É sempre o que está vigente, que com uma antecedência no mínimo de 6 meses, também mais não vale a pena, solicita, informa às entidades designantes que o mandato termina a... E que, por favor, até à data, sei lá, um mês ou 2 meses antes, designem a pessoa que vão indicar, para tentar que não haja interrupção. Já houve conselhos que tivemos interrupção de mais de um ano. Que não tinha as entidades, exato, mas eles são a entidade designante. Nós, quando em janeiro pedimos a todos. Sim.
E eles é que não deram.
E eles é que empataram. E não foram só eles, a Assembleia da República também foi a penúltima. Quem foi muito rápido foram as ordens, o CRUP, a FCT, as entidades foram todas rápidas, a parte política que foi mais lenta. Mas estão a perceber, há muita coisa para falar aqui também, não é? Onde é que íamos na conversa, tirando? Eram as entidades a convidar, nós neste momento temos 14, já foram sugeridas mais duas, são 16. É pena, porque isso também é um desrespeito muito grande. Eu vou lutar para que venham todas e que tenham o sentido institucional. É. Exatamente. É que eu acho que é desrespeito institucional. Eu não queria ter muitas para virem poucas. Eu queria... O número que temos é para vir. E ser tudo preparado com antecedência. Aliás, a nossa doutora Margarida vai começar a trabalhar isso... tudo pronto, não vai mandar cartas nem nada em agosto, obviamente, mas ter tudo pronto para seguir no princípio de setembro. Podemos ir para os fóruns regionais? Por isso, nós temos vários informes do doutor do conselheiro Rosalvo e temos informação também do conselheiro João Ramalho Santos. Por isso, eu ia dar a palavra aos dois. Só a favor.
Muito obrigado. Eu penso que o último informe, que é o 5 Plus, o último que foi distribuído, resume o ponto da situação. Faz o ponto da situação. Devo dizer que fiquei agradavelmente surpreendido com a facilidade com que consegui a adesão desta dúzia de personalidades. Contei com a ajuda preciosa da professora Patrícia Maciel, que é diretora do Instituto de Investigação de Ciências da Vida e da Saúde da Universidade do Minho. É bióloga, ainda por cima, mas é muito boa rapariga, eu conheço-a desde menina pequenina.
Apesar de bióloga.
Ah, não se pode falar a sério. Patrícia Maciel, que eu conheço desde pequenina, porque é filha de um condiscípulo meu, de dois condiscípulos meus, disponibilizou-se logo para indicar alguns nomes, para abrir as portas da universidade, para ir falar com algumas pessoas, e sucessivamente, depois, a partir de outros, fomos juntando estas personalidades. A ideia foi convidar o Instituto, o Laboratório Ibérico de Nanotecnologia, que é um instituto muito importante na cidade e que ela entrou em contacto com a diretora, a quem eu escrevi a pedir que nomeasse duas pessoas, e ela nomeou imediatamente a professora Begonha Espinha e o Ernesto Alfaro Moreno, que são ambos, além de investigadores da nanotecnologia, são membros da sua própria comissão de ética e, portanto, têm atenção a estes problemas. Depois fizemos um segundo grupo de pessoas mais ou menos ligadas à investigação clínica, como ela, como a Patrícia, e que também pertencem a comissões de ética. O Pedro Morgado, Nadine Santos e Cecília Leão, que foi presidente da Comissão de Ética, agora está aposentada e que é, segundo dizem, uma personalidade também muito interessante. Ainda indicou também uma jurista que tem colaborado com eles, que acabou por não poder, e deu um segundo nome, que é a Anabela Gonçalves. Bom, depois estive a falar com a professora Teresa Toldi, que é uma teóloga da Universidade Fernando Pessoa, que aderiu também imediatamente e que me deu a pista para o padre Vilaça, Jorge Vilaça, que é o responsável, o coordenador da Pastoral da Saúde, que não pode, está fora do país na altura, e, entretanto, alguém, já não sei quem, sugeriu o nome do Dr. Eduardo Duque, do padre Eduardo Duque, também sociólogo, também da Universidade Católica, e que, digamos assim, representa, não representa, mas pronto, está muito ligado à hierarquia tradicional da Igreja, enquanto Teresa Tolli não está na Igreja, é teóloga, mas é professora de filosofia, creio eu. Ou não sei do que aulas aquela dá. E ainda surgiu um outro teólogo, que é pró-reitor da Universidade Católica, João Duque, que, pelos vistos, já não é pró-reitor nesta altura. Pronto. Ao fim e ao cabo, temos dois duques, mas, às vezes, no jogo, isso não quer dizer nada. Pronto. Reservou-me, a Patrícia Maciel reservou-me uma sala, que é uma sala ótima, onde cabe perfeitamente uma mesa em quadrado de 6x6x6x6, o que dá 24 pessoas. A todos foi dito que seria uma reunião sem público, em que partíssemos pedra à volta dos temas, das duas perguntas que lhes fui dizendo, que era como é que tem visto o Conselho, como é que acha que o Conselho deve ser. Mostraram-se todos muito agradados e agradecidos, e temos uma sala ao lado dessa. Esta sala chama-se Sala dos Conselhos, portanto é uma sala mesmo para reunir à volta de mesa. Ao lado tem uma sala esplêndida com os sofás e umas mesinhas. Aqueles vão nos oferecer, a Universidade vai nos oferecer um coffee break, portanto, penso que entre as 10 e a 1 da tarde será bom fazer uma pausazinha para... Ah, não é um coffee break, uma pausa para o café. Foi uma pausa para o café. E prontos. As coisas estão encaminhadas. Há a questão da gravação. A gravação seria importante para depois fazer uma ata mais fiel. Ficaram ainda a responder, ainda não está tida a questão da gravação. Provavelmente poderá haver algum custo para o suporte em que a gravação seja feita, mas isso não será coisa de maior. Também me disse que o diretor da faculdade, da escola de Saúde, não se chama faculdade, se chama Escola de Saúde da Universidade do Minho, teria gosto em, no fim da reunião, aparecer para cumprimentar as pessoas, ou no coffee break, não, arranjar a oportunidade para para apresentar cumprimentos em nome da escola. Eu achei que isso é um gesto simpático. Pronto, não tenho assim mais notícias para dar. E vai ter que haver coisas que depois tratam, um nome, um papel com o nome de cada um para ter na frente, para que cada um se possa dirigir com letras gordas, mas isso são coisas que eu farei com a ajuda da doutora Margarida Azevedo.
Esmiuçar um bocadinho aquilo que é necessário a partir do que já está bem estruturado é importante, porque depois mais ou menos o modelo repete, não é? Mais ou menos, claro, conforme os públicos e aquilo que cada um idealizar pode ser diferente, mas há ali semelhanças. Por isso, já temos logo de início a questão de termos o roll-up, de termos os nomes. Eu agradecia que fizesse uma lista de coisas que se vai lembrando que são necessárias, porque isso ajuda-nos depois, quando chegar a Margarida. Nós não teremos certamente tantos acrílicos, por isso teremos que fazer de uma outra forma para ter os nomes das pessoas, que realmente é necessário. Ter que fazer o tal papel, a tal folha A4. As questões serem enviadas previamente também, termos já as questões para depois poderem ser formuladas. As questões estão na nossa página 5, podemos desenvolver mais, mas elas já estão aqui, só um bocadinho, na nossa página 5. A existência de coffee break, já vai, Dr. Gustavo, a existência de coffee break, acho que, mesmo que não seja break, mas que seja só um cafezinho quando as pessoas entram, para quebrar o gelo é útil, por isso são custos que, enfim, se a instituição que nos acolhe quiser oferecer muito bem, mas não vamos também ser peso, que nós teremos que providenciar, sem dúvida. E é sempre simpático, são sessões curtas na maior parte das vezes, por isso na maior parte das vezes não justificará o coffee break, a quebra a meio, mas poderá justificar, eu acho que se justificará sempre ter um acolhimento em que as pessoas chegam um bocadinho mais cedo e conversam para quebrar o gelo. A gravação pode ser importante para termos a gravação de todos os debates, mesmo que a nossa colaboradora, a doutora Margarida, vá para os vários fóruns regionais e faça um relatório, ela terá como missão fazer esse relatório, mas assim como a ATA se apoia muito na gravação, pois também este relatório se apoiará. Às vezes as instituições têm meios para o fazer, outras vezes não têm, e também teremos que ser nós para financiar. É muito importante que o grupo de conselheiros que esteja à frente, ou neste caso é o Dr. Rosaldo, está a fazer tudo sozinho, mas com certeza que depois outros vão pelo menos estar presentes. É importante, com alguma antecedência, isso é para todos, fazer o levantamento daquilo que é necessário, para que depois o secretariado possa, porque não é só a Margarida, depois vai ter que estar em contacto com o secretariado para disponibilizar todos estes meios, e isto leva algum tempo, porque depois cada instituição tem ou não tem streaming, ou a possibilidade de gravação, é preciso contatar, tudo isto leva muito tempo, aquela instituição trabalha com que catering, para saber o que é que vamos fazer, por isso todas estas coisas levam tempo. E por isso, quem esteja à frente de qualquer um destes fóruns, por favor, faça uma lista de necessidades, não é? E é compreensível que diferentes conselheiros queiram depois colocar diferentes necessidades. Podem ter, ainda que o modelo seja mais ou menos padronizado, mas há variantes que têm a ver com a personalidade das pessoas que organizam, com o espaço onde organizam, com o público-alvo, mas tudo isso precisa de ser comunicado, articulado, trabalhado com mais antecedência. Peço que o façam, que é para correr tudo bem. Isto é muito pesado, muito exigente. Temos, de facto, já uma pessoa que parece despachada para nos ajudar, mas quem esteja à frente, era muito importante que nos ajudasse vendo quais são as necessidades que sente, nomeadamente antes das entidades chegarem ao local, receberem uma comunicação por parte do secretariado já com as perguntas para se poderem preparar, para falarem com outros da mesma instituição, não é? Tudo isso. Não sei se disse tudo.
Esta manhã, seria bom que estivesse um grupo razoável de conselheiros. Porque nós, no fundo, estamos a ouvi-los. Não seria, não ficaria bem se tivesse lá um ou dois só. Um grupo razoável. Provavelmente não vão estar os 21.
Nem é possível que estejam.
Seja como for, era bom que, numa dada altura, que eu não sei bem quando, se perguntasse quem vai.
Deixe-me responder, porque nós já falámos sobre isso. Por isso, assim que tenhamos este programa já no formato de programa, e pelo menos com um mês de antecedência, partilhar com todos, não é? Eu acredito que, por exemplo, quem vai a Braga são aqueles que estão ali mais perto. Pois, eu penso que será um pouco sempre assim, nessa base. Quem está em Évora ou no Algarve, suponho, mas as pessoas são livres, desde que avisem, o secretariado toma conta, porque o desejável é isso, é que as pessoas participem, está bem? Por isso, vai-se passar o programa e os conselheiros que queiram ir comprometem-se. Aquilo que se disse durante a hora de almoço, em tom de brincadeira, mas que é muito sério, é que se algum conselheiro disser que efetivamente vai para o que quer que seja, nós marcarmos transporte, marcarmos alojamento e depois essa pessoa falhar e nós ficarmos com a despesa, como acontece sempre, e ainda hoje o almoço aconteceu, vão-me desculpar, mas em relação a esse conselheiro, da próxima vez não vamos facilitar, só quando ele pagar a despesa, porque nós não conseguimos continuar com os fóruns, cada um a dizer que vai a todos e depois não aparecer a nenhum, quer dizer, não. Não é possível. Se isto fosse uma situação de uma vez, mas não é. Isto tem sido cíclico, crónico mesmo. Por isso, já um conselheiro que diz que vai e tem uma doença, tem uma pessoa doente na família, tem um imprevisto, isto, com certeza, isto nós não temos mão nestas coisas. Estou a falar de pessoas que, no fundo, não têm justificação nenhuma, nem sequer a dão e simplesmente não aparecem. Não estou a falar daquilo que nos pode acontecer a todos. Podemos estar a sair para o evento, cairmos, torcermos um pé e já não vamos. Isto pode acontecer a todos. Não é? Estou a falar de pessoas que não vão, nem justificam, ou então dizem, ah, porque entretanto tive muito que fazer e marcaram uma reunião. Não. Não sei, em relação ao conselheiro João Ramalho. Dei uma espreitadinha. Em relação a isto, mais alguma questão? Não. Por isso, este é o primeiro, que já está para 23. Senhores conselheiros, pensem, quem tem possibilidade e gosto... Era muito importante que o Conselheiro Rosalvo não ficasse sozinho. Eu devo dizer que nem eu, nem o Vice-Presidente podemos ir. Não, porque nós temos um compromisso. Eu na altura disse que não consegui. Ele está comigo no mesmo projeto. É 23. É. Quem vai fazer as honras é Vossa Excelência. Eu gostaria que um de nós estivesse presente em todos, mas nós temos 23, 24 e 25. Nós temos 24 e 25. O André, se quiser, isso que é, consegue. Porque só precisa de estar a 24 de manhã. É que nós temos um outro projeto em que estamos juntos e estamos totalmente ocupados a 24 e 25. E, aliás, ali o conselheiro Hélder Mota Filipe também. Eu não consigo, porque para estar em Braga teria que sair a 22. Não consigo. Bem, a nível de organização, acham que isto é suficiente? Para fecharmos isto, acham que em termos de organização, porque mais ou menos este acaba por ser o modelo, salvo o que cada um depois entender, não é? Porque cada um também... deve idealizar o seu fórum. Mas mais ou menos será isto. Está bem? Pronto. Conselheiro.
Pois. Pergunta. Podemos fazer vários fora, certo?
Quantos? Eu ia dizer uma coisa, mas arrependi-me, porque eu ia dizer quantos mais melhor, mas pronto. Claro, sim.
É, pronto, é que eu tenho uma ideia um bocadinho diferente do conselheiro Rosal, percebo o modelo, acho que é gente a mais, eu não faria uma coisa com tanta gente, ponto. Eu pessoalmente não faria. Para fazer uma ata desta, e ter com o dito respeito, vou usar um verbo muito mau, aturar esta malta toda, não. Teria que ser uma coisa muito mais focada em tópicos diferentes e de pessoas com algum... Mas isso sou eu, está bem? Por isso é que eu estou a perguntar. Se o modelo for este, não faço mais nenhum. Pronto, é assim, resumindo, eu já reuni com a entidade designante, que é a FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia, teve que ser por Zoom, porque eles estão todos em teletrabalho, desde a pandemia, nunca mais ninguém... Sim, os bolseiros podem fazer as os precários podem fazer as manifestações que estiverem ali à porta, não está lá ninguém. Estou a falar sério. está bem, mas a maior parte dos funcionários, dos chefes de visão com quem eu queria falar, não estou a falar da direção. A direção está. A direção disse logo que não queria, que fazia questão de não serem eles, queria que eu falasse com as pessoas que estão permanentemente na FCT. Enquanto a direção está de... E foi com esses com quem eu falei. É na missão política, sim. Portanto, a direção não quis ser... designou chefes de visão, chefes de serviço, chefes de não sei do que, nananã, que já lá estão há mais de 20 anos e tal, e foi com esses que eu estive a reunir durante para aí 2 horas, levantaram algumas questões, fiz uma pequena ata, se fosse muito diversificado não conseguia fazer ata, porque era, mesmo assim foi bastante diversificado, levantaram bastantes questões, umas pessoais, deles próprios, outras do próprio funcionamento da FCT, e do como é que se enfim, interagem com estas questões e, falaram-me de uma coisa que eu já sabia, mas é bom ver isto do ponto de vista, da entidade. A FCT está a ser inundada com processos em tribunal de investigadores que os questionam para terem acesso à informação confidencial de projetos de outros investigadores que eles acham que foram roubados. Portanto, investigadores, por causa de concursos de promoção interna para catedrática associada ou assim, ou outras coisas, acham que o investigador XYZ lhe roubou as belas ideias, mas não têm a certeza, porque a única coisa que está disponível dos projetos, caso não saibam, obviamente, é apenas o abstract que a gente escreve para consulta pública. Eles querem ver todo o projeto. Estamos a falar de bolsas de doutoramento e projetos de investigação. E é sido notificada por tribunais N vezes para dar e também tem sido questionada sobre questões éticas relacionadas com ética na investigação científica. Pronto, é outro tópico. Também muito importante. E dizem que não tem maneira de, e que não são sobre. Não, o CNEC não pode, obviamente, intervir aqui. As comissões de ética é a montante disto. Portanto, isto é a jusante, não é? Foram vários debates muito interessantes que foram tidos à volta de conflitos de interesse, acesso a dados, tal. E depois também fizeram algumas sugestões que já foram aqui feitas no sentido de o CNEC. Eu fiz uma apresentação do CNEC que a assessora Joana mandou, acrescentei algumas coisas, porque então, algumas coisas tinham mudado. Eles estavam muito a par do CNEC. Dou-me conta que fiz as 5 perguntas que lá estavam sem saber, porque eu só vi o documento agora. Eles têm seguido o CNEC muito na intervenção pública que têm tido. Têm, sim, senhor. As redes sociais, não perguntei, por uma razão muito simples, não tenho nenhumas. Mas eles têm seguido, sabiam das neurotecnologias, sabiam essas coisas todas, sabiam muito bem o que é que se estava a passar. Achei muito interessante. Está a ver? Eram à volta de 7, 8 pessoas. Aliás, está na ata que eu me enviei. Fiz uma atazinha, um modelozinho de ata. Também não é um modelo que está ali, mas pronto, olha, foi o que se arranjou. E, portanto, acho que foi muito útil. Foi muito interessante. Surgiram, obviamente, pessoas das tecnologias, dos engenheiros, não sei o quê, etc, etc. Aquilo que a senhora Presidente estava a dizer, valências que nós não temos. Da parte da economia, não sei se falaram, mas falaram de outras áreas também muito interessantes. Pronto, foi basicamente isto. Eu fiquei a saber, foi muitos problemas na área da ciência que eu não fazia a mais pálida ideia que aconteciam. E também foi para isto que eu quis falar com eles. Pronto, e falaram até de uma maneira bastante livre e pronto. E muitos deles tinham lido os meus textos de opinião sobre a FCT no passado e também me deram bastantes recados sobre esse belo assunto. E eu respondi à letra, porque acho que foi mesmo bastante aberto e foi muito interessante. Pronto. De resto... Hã? Pois, estás a ver... Isto não foi um fórum, foi uma consulta à entidade designante, que é um bocadinho diferente. É um bocadinho diferente. Aliás, eu já tinha falado com o Pedro, no sentido de ele, obviamente, que é o designado pela Ordem dos Biólogos, mas já cá há 2, podíamos lá ir os 2. Era interessante. Pronto. Entretanto, no mesmo espírito, eu tenho que falar com a Inês, e com a Margarida, para montarmos um fórum em Coimbra. E aí, Vitória. No entanto, Inês, fica já a saber que eu estava aqui a receber uma mensagem da Comissão de Coordenação da Região Centro, que eu também fiz exatamente o mesmo pedido. Só que só me responderam agora porque, e vou citar, não perceberam nada daquilo que eu disse. É. E portanto... Deve ter sido por isso. Não, e depois eu encontrei-os num simpático evento e disse, é isto que eu quero. Ah, é isso que você quer? Ah, então isso é porra, isso é fácil. Pronto. Já podia ter dito. E, portanto, já é para setembro, é para o Inês e com a Marida, porque aí faz feito. E o modelo é mais ou menos o mesmo. Se calhar também pedia, se o Pedro estivesse disponível a dar lá um saltinho, não era péssima ideia, porque eu sei que ele vai reunir com a CCDR Alentejo e a CCDR Algarve. E, portanto, se calhar era interessante.
Posso só interromper? Por isso, eu tenho aqui Coimbra já, Margarida Silvestre, Inês Godinho e João Ramalho.
É isso.
Os três.
Sim, mas isto é só com a CCDR, não vamos lá meter outras pessoas, que senão acham que eu estou
doido. Exato, CCDR. CCDRC.
C. É. E, portanto, aqui a perspectiva é que eles têm muitos projetos de investigação e de intervenção no território, que não passam pelas universidades, que não passam, primeiro, são das autarquias, das associações, de, enfim, de várias outras... E se existe, é
tem,
exatamente isso.
João, alguma perspectiva de data?
Não é em agosto, certamente, mas setembro.
Setembro.
Setembro marcamos uma data.
Ah, setembro marca uma data. Está bem. Não, é só para ter alguma perspectiva.
Sim, não há perspectiva de data.
Compreendam, nós até temos uma que nem estávamos à espera de ser tão cedo, esta de setembro. Eu só estou a ver isto porque... Depois era conveniente que pelo menos houvesse ali duas semanitas entre uma e outra,
também,
mesmo
também.
Que seja uma no norte e outra no sul.
Com certeza.
Não é? Estou a tentar ver se há pelo menos ali duas semanitas de...
Eu assim que tiver uma...
Pronto.
Claro, a principal dúvida existencial da Comissão de Coordenação era se eu queria ter acesso a dados confidenciais de projetos e coisas que estavam a decorrer e que as autarquias tinham feito a rotunda quando era para fazer o centro comercial ou whatever. Era por aí. Claramente a dúvida era desta. E eu disse, não é nada disto, é isto assim, sabe, não quero casos particulares. Não. Aliás, a FCT também me deu muitos exemplos, não me deu nenhum casos particulares, e eu pergunto, mas isto acontece uma vez, duas vezes? Não, isto acontece muitas vezes. Pronto, é este tipo de coisas que estamos... E, portanto, vamos envolver autarcas, coisas desse género. Eu gostaria que o Pedro fosse... Porque ele vai fazendo com as outras comissões de coordenação, eu depois também, obviamente, disponibilizo a ir ao Alentejo e ao Algarve, consoante. Uma vez que o Conselho paga isto tudo, não é verdade? E paga viagens de avião e. Não? Ok. Então a Beja! A Beja, também. Eu sei que sim. Não, mas acho que era interessante termos as mesmas pessoas não as mesmas necessariamente, mas. Haver um overlap, uma sobreposição, peço desculpa, pelo menos que fossem algumas destas coisas com o mesmo tipo de públicos. Depois logo se vê se é possível, se não é. Porque também, quer dizer, o problema dos agricultores na região centro, se calhar não são os mesmos do Alentejo e do Algarve. Pronto, e se calhar era interessante, eu também deixei a bucha que também era bom empresários, agricultores, pessoas que, enfim, beneficiam dos fundos europeus e tudo isto tem acontecido. PRR, há muitos problemas do PRR.
Está aqui, já vou dar a palavra, Pedro, é só porque o tempo vai avançando e temos que fechar.
Pronto,
isto aqui.
É isto.
Por isso...
Depois,
em setembro,
depois temos
este
que falar...
grupinho...
Sim, mas depois tenho que falar com a Margarida e com a Inês, sim, para todos os juntos, com Baiá, pensarmos um outro evento, se calhar eu diria inícios de 2026 ou finais de 25, para com aquela malta toda, a Universidade Politécnica, não sei o quê, etc.
Já sabem que estão perfeitamente livres de saber se é um modelo menos gente, mais gente, aberto ao público ou não.
Aberto ao
só
público.
Estou a dizer não. Que os modelos não há... Quando eu disse que este era um modelo que, enfim, era uma base, não quer dizer que as pessoas todas repliquem.
Pronto, ótimo, fico muito aliviado.
Não, então cada um faz o seu modelo como se sente bem e... agora... Então, ficarmos com... Assim que possam ter uma data, era ótimo, e se puderem ter as duas melhor, que é para eu manter sempre duas semanas, pelo menos, de intervalo entre os vários fóruns regionais.
De resto, já agora para avisar as pessoas, a FCT pediu, eu disse que tinham que pedir informalmente, não podia ser nada disto, mas fizeram noção de que era bom que o Knef se pronunciasse sobre isto. Está lá no papel que eu lhe mandei. Sobre o acesso a dados de projetos de investigação. Isso, por aí.
Nós não temos... Nós...
Eu sei.
Vamos.
Vamos nomeador do autor.
Pedro Fevereiro, se faz favor.
Não, eu estou... É um bocadinho...
Olha, mas fala-nos assim, desde...
Já está. Já está. É um bocadinho na sequência do que o João estava a dizer. Porquê? Porque eu pus aí CCDR Alentejo e depois o Algarve, porque conheço lá pessoas e estou convencido que consigo montar. Ainda não o fiz porque estava à espera do tiro de partida. Portanto, a partir do tiro de partida já posso começar a trabalhar. Mas não estava a pensar num evento, não para o público em geral, mas que tivesse algum público. Ou seja, que não fosse tão fechado com uma dúzia de pessoas, mas que permitisse pessoas de diferentes áreas da atividade pudessem estar presentes. Eu penso que consigo fazer isso, quer no Alentejo, quer com a CCDR Alentejo e com a CCDR Algarve. Agora, não estava a pensar juntar-me só com elementos da CCDR, essa componente, talvez não,
Esteja
até porque se calhar depois não tem...
Oh Pedro, eu acho...
Pronto, mas é isso, já percebi
eu
que
eu acho que se devem
essa...
sentir todos à vontade em relação a isso.
Está bem.
Não devem ser obrigados a seguir uma cartilha.
Certo. Eu gostava de reforçar, embora eu saiba que houve um parecer, gostava de reforçar que esta ideia de um parecer sobre a integridade na investigação e na ciência, eu acho que cada vez mais precisamos de voltar a ele. Mas pronto, isto
é bom. Senhores conselheiros, não chegaremos ao ponto sexto, mas digo-vos, pareceres. Consentimento informado no âmbito da Comissão Nacional de Coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Não terminou. Segundo, alteração de lei de bases de saúde. Terceiro, gestão ética de material biológico e dados. Quarto, tomada de posição sobre DAV. Quinto, perspectivas éticas sobre o impacto do uso da dependência digital. Sexto, reflexões sobre água, ética e vida. Nós temos seis compromissos. É. Por isso, eu acho tudo ótimo, mas... Podemos, mas eu sei o que é que faria se viesse a seguir. Por isso, só dizer, podem continuar a dar ideias. Mas vai chegar o dia em que este é a segunda vez que estes temas vêm para a plenária para saber como é que estão os trabalhos. E eu adivinho que em relação à maioria deles nós não temos nada ainda. Bem, a seguir. Por isso já temos aqui um para setembro, aqui mais um grupo, se calhar com dois. E mais o Pedro, se calhar, com outros dois. Não, pode ser mais alargado. Eu estou a dizer é que precisamos de ter duas semanas de intervalo e, por isso, quanto mais depressa cada um dos conselheiros souber e marcar data... Reparem, se nós tivermos coisas com... E mesmo duas semanas é muito apertada. Por isso, estarmos a fazer coisas na mesma semana ou uma semana a seguir à outra, a rapariga nem consegue fazer o relatório. Não dá. Por isso, não é para fazer tudo em setembro, nem em outubro, nem em novembro, nem em dezembro. É para ir escalonando. Está bem? Mas o que eu estou a dizer é que se por acaso começarem a pensar em datas, agradeço que vão dizendo. Por isso, neste momento, temos como hipóteses de trabalho uma, aqui mais duas, três, mais duas ali, cinco. Temos como perspectivas, cinco.
Mediadores sociais e culturais, era bom pôr as autarquias, ou pelo menos a Câmara Municipal.
Em cima.
Quer acrescentar autarquias?
Não, a seguir a culturais, na coluna do meio.
Mas aqui para autarquias é uma entidade.
Mediadores sociais e culturais.
Entre paredes, CM, por exemplo, que estava no municipal. Só para a gente perceber onde é que as obras vêm, as pessoas.
Eu sei que o que está aqui é para manter. Eu só estou a perguntar se já têm novos desenvolvimentos em relação ao que aqui está. Pediu a palavra?
Pensámos nos envolvidos profissionais, que estão identificados, profissionais de saúde e estudantes da área da saúde, e nesse sentido parece-nos o melhor tempo na pausa entre semestres, portanto, entre fim de janeiro.
Cuidado com o fim de janeiro, nós temos o internacional a 5 de março.
Ok, então...
um bocadinho... Tão cedo quanto possível. Nós temos, já está, está marcado, foi marcado na última reunião. Mas está no documento que receberam 5 de março o internacional. Okay. Tentar não fazer coisas. Okay. Até é bom, não só para as boas gestão do trabalho, mas até para estendermos durante o ano. Acho que queria pedir a palavra e já lhe passaram à frente algumas pessoas. Vá lá.
Eu tinha proposto em relação ao Porto e dá-me ideia que depois da elaboração desse quadro, isso já esteve bem, mas depois voltou a ficar misturado. Eu tinha proposto, no fundo há aí dois tipos de reuniões, umas que tinham o professor Rui Nunes e o professor Miguel Rico mais na área universitária e hospitais, e uma que eu propus em que envolveria uma junta de freguesia. E, portanto, isto é, não somos os três que organizamos aquilo tudo. Há dois tipos de reuniões, está a ver? E não, há dois portos, é isso? Diz muito bem.
Porto 1 e Porto 2, não é?
Como entenderem? Ali já estiver, isso já esteve bem assim como está agora, está a ver? Ali com um espacinho no meio. E não é juntas de freguesia, é uma junta de freguesia. Sim, é uma junta de freguesia que elegeríamos e que nessa reunião com a junta de freguesia envolveríamos organizações da sociedade civil e organizações da área social. Esta é a ideia. Isto porque eu queria intervir não só pela razão do quadro, porque o quadro estava equívoco e assim fica mais inequívoco. E também porque uma vez que a âncora da reunião é a junta de freguesia, terei necessariamente que esperar pelo dia 12 de outubro, que são as eleições autárquicas, e depois toma posse, não toma posse, nós em novembro agendaremos a reunião, e a reunião irá para finais de princípio de fevereiro. Era um bocadinho os timings que eu queria dizer, são estes. Para esta reunião, ela acontecerá entre o final de janeiro e fevereiro. Nunca poderá acontecer antes, por razões que decorrem do calendário eleitoral. E gostava de dizer que, não obstante a Conselheira Inês Godinho estar muito matriculada em Coimbra, a Conselheira Inês Godinho também tem uma costela no Porto muito grande. E eu gostaria de envolver a Conselheira Inês Godinho ali naquela coisa da junta de freguesia e tal, mas falaremos a seu tempo. Foi à má fila, mas é fundamental, e porque tem uma parte da sua vida importante no Porto.
Senhores Conselheiros, eu penso que sobre esta matéria já percebemos, já estão todos a pensar, que é o importante. Não há qualquer problema ser para janeiro, fevereiro, porque outras acontecerão mais cedo. Peço a vossa compreensão, à medida que forem apresentando datas, eu vou ter que olhar e não permitir nada com menos de duas semanas, para conseguirmos organizar. Outro aspecto, viram também, ouviram, tudo aquilo que vai ser feito para a realização de Braga. E é neste sentido que eu dizia que este aqui é o nosso modelo, porque é o primeiro. Eu pedi ao Conselheiro Rosalba Almeida que pusesse no papel todas as suas necessidades, quer dizer que se vai pedir a todos que ponham no papel as suas necessidades, que vai ser feita uma carta antecipadamente a todos os participantes com as perguntas, isso será feito para todos, que o roll-up vai lá chegar, que a colaboradora estará para o relatório, que haverá um cafezinho, refrescos ou quer que seja, que haverá vantagem de haver gravação, que teremos um prospecto para um voador, para para entregar. Por isso, aquilo que ficou dito para Braga é o padrão que estamos a adotar. Não quer dizer que não tenham outras ideias e digam, olha, eu prescindo disto e quero antes aquilo. Não há problema. Mas já sabem que se não disserem nada, nós estamos a adaptar este padrão, porque senão não conseguimos organizar as coisas no secretariado. Está bem? E se acharem bem, nós terminávamos aqui só para ter um bocadinho de palavra para a água.
Para todos o calendário, um calendário com todas as coisas que já estão marcadas relacionadas com os. Com...
Estamos aqui. Está o tudo o que está marcado.
Mas está disperso pelo documento. Uma quadrícula, quer dizer, no dia 11 há isto, no dia
11 há. Neste momento não se justifica conforme... que temos três datas. Desculpem, neste momento não se justifica que temos três datas. Se quando eu tiver muito, tudo bem. Agora, neste momento, aqui estão e têm três datas. 23 de setembro, Fórum Regional. O Workshop Nacional, 11 de dezembro. O Internacional, 5 de março. Agora, acho muito bem, quando começarmos a ter os outros. Isso acho uma excelente ideia, até mesmo porque para nós, para o Secretariado, nós vamos ter que fazer. E era bom que este documento estivesse realmente acessível a todos. Se calhar até vamos ter, eu acho que era capaz de ser útil ter um Google Docs só para, não é? Ter um Google Docs para os fóruns regionais, porque como eles estão todos a mexer ao mesmo tempo, é muito difícil andar sempre com cartas e cartinhas. Há um link e há um Google Docs com os fóruns regionais, só para os fóruns regionais. Não, mas não, está bem, no futuro, mas neste momento não temos. Pois, à medida, podemos, mas eu ainda, já tem data, mas eu ainda penso que o Google Docs era ótimo, porque, por exemplo, rever os intervenientes, rever os conselheiros que participam, e cada um é autónomo, não espera pela plenária... Para, exatamente, quer dizer, vai atualizando diretamente, porque tem toda a autonomia, atualiza um documento no Google Docs. Está? Fechamos? Pronto. Quanto mais depressa me puderem ainda apontando datas, melhor, obviamente. Eu vou pedir para se fazer o Google Docs já a coisa, como é que chama? A Margarida Azevedo, não é? Acho que não é preciso começarmos já, porque é cedo e assim ela começa a se enfarrinhar logo naquilo que é a sua competência. Devo dizer, esqueci-me e aproveito, eu entreguei o plano de atividades de um único ano ao PAR. Tinha assim uma alturinha deste tamanho. Porque tinha, elas estão-se a rir, quem o fez, não é? Devíamos ter tirado fotografias àquilo, porque não imprimimos mais nenhum, só imprimimos um, não vamos aqui imprimir a papel. Mas foi poderoso, e sobretudo dizer ao PAR, isto é o trabalho de um ano. O relatório de atividades. De um único ano. Como eu disse, plano... Ah, não, está aqui, isso é outra coisa. Não, relatório de atividades de um ano, de julho a julho. Incluindo todos os pareceres, recomendações, tomadas de posição, fórum, colóquios, tudo o que fizemos. Vamos à água durante... misturar água com café durante 15 minutos, para os senhores conselheiros levarem... acho que o relator da água está com pouca vontade. Ele está completamente arrasado. O senhor conselheiro Hélder Mota Filipe, fique sabendo que o seu colega Carlos Cortes disse que já tinha muitas ideias para o fórum, mas que ia falar consigo, na altura não estava cá. Por isso eu espero que entretanto tenham falado. Que ficaram ali tão próximo, eu pensei que tivessem conversado. Está a andar. Pronto. Oh, Pedro, agora sinceramente, podemos ir um bocadinho à água? Um quarto de hora, não temos de facto mais, mas eu acho que era importante, não é? Não, calma, não precisamos em quarto de hora, nós todos temos o documento, não sei se todos leram o último documento, espero que sim, porque nós recebemos o documento com bastante antecedência. Quer dizer alguma coisa ou posso falar?
Quando terminar, gostaria de dizer qualquer coisa.
Pronto, recebemos o documento já com bastante antecedência, vale a pena mesmo ler, porque é um documento que está substancialmente diferente do outro, muito mais amadurecido, muito mais sistematizado. Por isso, eu acho que exige mesmo uma leitura desde o princípio. Estamos muito próximo de... entretanto, na sessão passada, o conselheiro Pedro Fevereiro estava a dizer que isto era um parecer, eu insisti com ele que era, de facto, uma brochura, a ideia era essa. Entretanto, também desafiei o conselheiro Pedro Fevereiro da seguinte forma, nós, não sei se se lembram, nós costumamos fazer um relatório sobre o estado das novas tecnologias, um relatório anual, mas eu ainda há pouco referi que temos 6 parceiros em carteira, os estados gerais, e não sei como é que acomodamos o relatório. E...
Avance.
Com este ânimo lá vou eu. Então, um dia tive uma ideia, peguei no telefone e telefonei ao Pedro e disse assim, nós temos que fazer o relatório, não temos já mais capacidade para trabalhar no relatório, mas quem sabe se nós arranjamos uma tecnologia mesmo importante no domínio da água e matamos. Já estão a perceber o que é que eu ia dizer, mas não matamos dois coelhos com cajadada nenhuma, mas fazemos duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, pode ser que há muita coisa na água, na economia da água, na boa gestão da água, e se calhar, ao abrigo do desenvolvimento deste trabalho que aqui está, éramos capazes de encontrar uma ou duas, o Pedro sugeriu duas, eu era mais modesta, só sugeri uma. Eu disse mata, ele disse esfola, não tem a ver com coelhos, tem a ver com connosco. E por isso de uma tecnologia passou a duas. E eu gostava de passar agora a palavra ao Conselheiro Pedro Fevereiro e depois ouvir-vos, porque seria uma pena no último do ano de mandato não fazer o relatório, mas não temos capacidade para inventar uma coisa nova e começar de raiz. Mas se nós juntarmos a água, até é interessante porque tínhamos um projeto coerente. Foi esta a ideia que eu tive e o Pedro achou muito boa ideia. Eu não gravei a chamada, mas disse, boa ideia. Foi a primeira frase dele. Vá lá.
Muito obrigado. Eu queria primeiro referir-me a este, ao documento tal como está. Eu acho que o mérito deve ser entregue aqui ao meu colega João Ramalho Santos, porque foi ele que, fez a última revisão e no fundo... colocar o documento sob uma forma no sentido da discussão que tivemos na última plenária e que de facto ficou muito melhor. Dizer-vos também que ainda hoje estive olhei de novo para o documento e cheguei à conclusão que quer o resumo, quer as recomendações estão em bullets e se calhar deveriam ser passados a texto corrido com subtítulos, já tentei fazer uma primeira aproximação e vou enviar para os restantes conselheiros para verem. Quanto a mais, relativamente ao texto, acho que está já bastante avançado e que o único senão, muito sincero, é que num quarto de hora já não podemos discutir, não é? Mas eu pediria à senhora Presidente que na próxima reunião plenária não a deixasse para o fim da lista, para ver se a gente, de uma vez por todas, resolve este. Porque me parece que seria útil, até para mim próprio, deixar isto para trás das costas, para não estar sempre com qualquer coisa na cabeça a dizer não está, não está, ainda não está, ainda não está. Por exemplo. E, portanto, convinha que, de facto, da próxima vez, o mais tardar, que encontrasse um momento mais atempado. Peço desculpa dizer isto desta maneira, não estou a fazer nenhuma crítica, percebo que tudo o que fizemos era importante, para terminarmos isto. Pronto. Quanto ao resto, não tenho mais nenhuma...
Eu estaria consigo, absolutamente, mas hoje não era possível, porque pronto, o decidimos não
estou,
tinha
como
de ser.
Digo, não estou a fazer
mas,
nenhuma crítica.
Mas eu compreendo, se eu estivesse no seu lugar, queria despachar isto o mais depressa possível e não, acho que é o que está mais pronto para seguir. E por isso pronto. Temos todo o interesse em avançar na próxima pronto. Sessão.
E,
sim.
E como digo, a única coisa que eu acho que ainda, que para já que ainda gostaria de intervir é nesta última, nestes últimos dois pontos, porque nós tentou-se fazer um resumo em bullets e depois fez-se as recomendações da mesma forma, e se calhar fica melhor, mas dir-me-ão, mas se calhar fica melhor em texto corrido com subtítulos, portanto juntar os bullets, os diferentes bullets por subtemáticas e fazer subtítulos, portanto é a tentativa, a última coisa que estamos a tentar fazer ainda neste contexto. Agora, obviamente, está sujeito e continua disponível para ser criticado a qualquer momento e para se acrescentar ou retirar aquilo que julguem que não faz sentido estar no documento.
Não passa...
Ah, este é
que era isso que eu ia dizer, não passa o micro porque... Era...
Sim, sim. Desculpem, estava muito focado no documento. Relativamente às tecnologias, foi uma conversa que tivemos, não é? O que eu disse também foi, não vejo nenhuma tecnologia que esteja emergente neste momento. No entanto, existem duas tecnologias que no contexto português, para mim, faria sentido abordar e esmiuçar um bocadinho. Uma é a questão da desalinização por causa da implementação da nova, pelo menos de uma desalinizadora no Algarve, e provavelmente virão a existir mais, é possível, e portanto seria interessante abordar esse assunto. A outra é a questão da reutilização de águas residuais, que temos uma percentagem muito baixa da reutilização, e que poder-se-ia discutir um bocadinho quais são as tecnologias que estão a ser utilizadas e como é que poderia ser implementada a reutilização, porque do nosso ponto de vista, no país faria sentido implementar ou melhorar essa vertente da utilização das águas cinzentas, precisamente.
Como sabem... Novas tecnologias, nada do que nós abordámos é novo, não é?
O Carlos estava a falar na produção de hidrogénio, mas eu confesso que não faço ideia como é que a água está a ser utilizada na produção de hidrogénio, portanto, por isso é que...
Por eletrólise.
É por eletrólise, podemos tentar ver.
Pergunto, podemos dar por aprovada esta ideia do relatório das novas tecnologias ser na área da água, vou pôr assim, na área de... Está bem? É porque é a única hipótese que podemos fazer. E depois, com devidos acertos, se é uma, se é duas... Está bem? No fundo, não é bem base, mas eles estão articulados. Estamos a trabalhar na área da água e há uma que se vai desenvolver no relatório. Não é? Sobre este...
Eu pergunto se sendo relatório, se faz sentido depois haver uma duplicação, porque depois há todo um enquadramento deste. Portanto, este transforma-se no relatório, digamos assim.
Este aqui é uma brochura sobre as questões éticas associadas à água, à gestão da água. Nunca, exatamente, que é uma brochura para a coleção, porque o volume sobre a água esgotou e nós, em vez de reimprimirmos, estamos a fazer um novo. Isto é uma brochura, o que aliás coloca precisamente a questão, valerá a pena ter conclusões e recomendações, esta é a primeira coisa que eu vou dizer, recomendações e conclusões não me parecem úteis os dois, e enverdaria por uma dos títulos a não os dois. A outra coisa é o relatório. O relatório é, no fundo, selecionar uma tecnologia que seja particularmente importante e é só sobre uma tecnologia. Não há sobreposição. Está bem? Para os conselhos sobre a água. Eu queria só chamar, eu tenho aqui uma pergunta muito estrutural mesmo. Aliás, duas, só para pensarem, porque em relação a esta matéria, se quer, podíamos economizar e eu depois posso reunir convosco se quiserem. Eu continuo a dizer, já disse antes, eu tenho muita dúvida em saber o que é uma ética da água. Não sei o que é a ética da água. Eu sei que é a tradução que, do inglês, mas nós quando temos, por exemplo, nanoética, neuroética, é diferente da ética da neurotecnologia. Não é... É uma ética, ou a ética, aplicada a... Não é a ética da água. Por isso, nós temos que reformular a expressão. O outro aspecto... Por isso, esta, para mim, é muito estruturante. O outro... Não, deixe-me só dizer duas notas, que são as minhas estruturantes, e depois pensam como quiserem, não é? A outra... tem a ver com esta sequência do direito à ética. É que é assim, nós não vamos do direito à ética, nós vamos sempre da ética para o direito. A ética é mais ampla do que o direito, o direito plasma os consensos éticos. E por isso, quando nós entramos aqui no título, o 4, eu li tudo, mas li, claro, com mais interesse a parte da ética, tinha este reparo quanto à ética da água, acho que temos que reformular o título, e, por exemplo, 4.1, a mim faria mais sentido, da água como bem comum ao direito universal à água. Porque, de facto, nós partimos necessariamente da reflexão ética para chegar ao direito e não podemos ir ao contrário. Isso o que é que implica? Em relação ao que está escrito, no fundo, reacertos. Porque temos muito mais força o que é o direito do que é a ética. A ética está muito pobrezinha e está reduzida a uma afirmação de um autor que vale o que vale, que diz que há 5 tipos de valores. E eu posso dizer que não há 5 tipos de valores. Por isso, a reflexão ética precisava de ser um bocadinho mais desenvolvida, diria eu, mas o fundo é irmos da ética para o direito e não da direito para a ética. Agora, acho que este texto está realmente muito, muito bom.
Da segunda questão, não tenho nada a dizer, acho que tem razão. Aquilo que disse agora do fim, acho que tem toda a razão. Pode-se encontrar, sim, acho que tem toda a razão. Portanto, vamos tentar ver como é que reorganizamos e acrescentamos ou ajustamos o texto nesse sentido. Relativamente à primeira, também acho que tem razão, mas a realidade... Sim, porque a realidade é que o título nunca foi a ética da água. Era a ética do uso e como é que era? Uso e disponibilização da água. E isso é que faz sentido. Pronto. Portanto, do meu ponto de vista, podemos voltar à primeira forma e pôr a ética... Pronto. Qualquer coisa... Pronto. Concordo plenamente e não tenho mais nada a dizer. Do meu ponto de vista...
Então, neste caso, e atendendo a que terminamos hoje às 4 horas, e eu não vou repetir o dito, cada um sabe o que é que foi dito e o que é que pode fazer para a agilização dos trabalhos, queria desejar a todos umas excelentes férias, lembrando que é muito provável que os Estados Gerais sejam oficialmente apresentados na Assembleia da República a 19 de setembro. Se assim acontecer, como vamos tentar que aconteça, era mesmo muito importante que todos estivessem presentes. Eu vou dizer ao Sr. Par que é a hora que ele entender. Claro que não vou estar-me a fazer com exigências, só lhe vou pedir encarecidamente que seja a 19. Mas, 19 de setembro. Mas será a hora que ele bem entender se ele aceitar que seja a 19. Por isso, por favor, cativem mesmo este dia, já estava cativado. Muito boas férias. Sempre que tiverem datas, qualquer coisa, mandem. Boas férias, bom descanso.